Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista de Vila Mariana. Acompanhe nossas mensagens, séries e outros conteúdos por aqui, quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que acontece em nossa igreja? Basta seguir a gente no Instagram, @IBVMOficial. E não se esqueça de seguir aqui também, para não perder nenhum episódio. Deus te abençoe.
Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23. Nós estamos começando uma nova série hoje, que eu estou chamando de Jesus, Ele Me Ama. E o texto que eu escolhi para embasar toda essa série está em João 13, 1b, que diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus Cristo, Ele nos ama até o fim da nossa vida aqui, e depois nos amará eternamente, quando estaremos com Ele para sempre no céu. E hoje nós vamos olhar para uma das expressões, ou a expressão maior do amor de Jesus Cristo por nós, que é o seu sacrifício na cruz do Calvário, por causa do nosso pecado, para nos dar a vida eterna. Então abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 23. Crianças, vocês vão desenhar então, estão vendo aí um desenho aparecendo na televisão, às vezes aí, que o pastor está mostrando, tá bom? Que é Jesus no Calvário. E também vão desenhar de um lado então o Monte do Calvário, que é conhecido como Monte da Caveira. E depois, e desenhar as cruzes. Nós sabemos que são três cruzes, porque duas cruzes do lado eram dos ladrões que estavam crucificados ao lado de Jesus, e a cruz do meio é de Jesus. Então vocês vão desenhar o Monte do Calvário de um lado da página, e do outro lado da página, porque nós sabemos pelas Escrituras que Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou, e Jesus está vendo o desenho que você está fazendo aí na sua casa. Então capricha, que Jesus está aí olhando o desenho que você está fazendo sobre o sacrifício dEle e sobre a ressurreição dEle. Ele está aí com você aí agora e está vendo o seu desenho. Então capricha aí para Jesus, e do outro lado vocês vão desenhar a tumba vazia. Faz uma montanha, um buraco na montanha, um círculo do lado que é a pedra que fechava a tumba, e ela está vazia, porque Jesus ressuscitou. E no domingo de Páscoa, nós lembramos da ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele venceu a morte, por isso nós não tememos a morte. Nós não podemos ter medo de morrer, porque Jesus venceu a morte, Ele pagou o preço, e nós estaremos com Ele para sempre no céu, se nós reconhecemos a Jesus como nosso Salvador. E vocês vão ouvir isso hoje na mensagem aí da Bíblia para nós. Lucas capítulo 23, dos versículos 33 até o versículo 49. Primeira parte, do 23 ao 33 a 38, nós encontramos a seguinte verdade: Jesus prova que nos ama quando nos perdoa incondicionalmente na cruz. Jesus prova que nos ama quando nos perdoa incondicionalmente na cruz. Olha o texto. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, partindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e dizia: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. Querido Pai Celestial, estamos agora aqui, frente a frente, à tua palavra. E reconhecemos que só vamos entendê-la se o Teu Espírito iluminar as nossas mentes. Então rogamos que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes, esclareça os nossos pensamentos e o nosso raciocínio, de maneira que compreendamos a Tua Palavra como o Senhor deseja, e assim o agrademos na beleza da Tua sabedoria. Mas nós aprendemos pela Tua Palavra também que nós devemos aplicá-la, vivê-la. E nós também precisamos da ação do Teu Espírito em nossa alma, em nossa vontade, em nosso desejo, em nossas escolhas, de maneira que apliquemos a Tua Palavra como convém, como lhe agrada, na beleza da Tua santidade. Então, por favor, Senhor, usa o Teu Espírito que em nós habita, e Espírito Santo de Deus, ilumina as nossas mentes e dirige os nossos corações. E Senhor, para que isso seja pleno, uma plena ação do Senhor, anule em mim qualquer coisa que impeça uma boa exposição das Sagradas Escrituras. Usa-me apenas como instrumento nas Tuas mãos. Não deixe que orgulho, altivez, segurança humana faça parte deste momento, mas tão somente um coração humilde que entende que o Senhor falará ao meu coração e ao coração de cada um de nós, por meio da Tua Palavra agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus prova que nos ama quando nos perdoa incondicionalmente. Jesus está pregado na cruz. Ele está ali, prestes a morrer, a morte da cruz. E Jesus, no versículo 44, nós temos o relato do evangelista Lucas dizendo: contudo, Jesus dizia, pregado na cruz, sofrendo dores, dores terríveis, aqui mais ou menos no pulso onde era pregado o indivíduo na cruz, nos pés, a coroa de espinho, todo o flagelo e o açoite que ele passou antes da cruz, dores terríveis, dores físicas, que nós nunca sentiremos, e ele em tudo isso, ele ainda diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quem é que Jesus está aqui perdoando? Na verdade, ele está perdoando todos nós, mas no contexto aqui, há alguns indivíduos sendo perdoados, indivíduos que não estavam colaborando com o bem-estar de Jesus, pelo contrário, estavam o acusando, estavam colaborando com um sofrimento ainda maior físico da parte dos soldados romanos, e um sofrimento enorme espiritual, emocional, sentimental da parte das autoridades judaicas e do nosso pecado na cruz sobre Jesus Cristo. Mas vamos olhar aqui como é o perdão incondicional de Jesus. A Bíblia diz: então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte, e o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: essas autoridades são autoridades religiosas, autoridades judaicas, o Sinédrio, os fariseus, os saduceus, as autoridades religiosas que motivaram, que influenciaram a multidão a gritar: crucifica-o, crucifica-o. E que pressionavam Pilatos a colocar Jesus na cruz do Calvário. Por que que nós podemos entender isso? Porque o que eles falam é próprio de autoridade religiosa. Salvou, o povo estava ali e também as autoridades zombavam dizendo: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Essa é uma expressão da religiosidade judaica, porque é o Antigo Testamento que diz que Jesus era o Messias, o escolhido, e quando Jesus disse que ele era o Cristo, o Messias, Cristo, na língua grega significa o Messias, o enviado, o escolhido. Então aqui são as autoridades judaicas religiosas zombando de Jesus. A palavra zombar é torcer o nariz, é fazer assim, ó, não sabe o que fala e o que faz. Zombar aqui também tem a ver com ridicularizar. Olha aí, ó. Olha aí o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Salvou os outros. Salve a si mesmo. Nós sabemos que Jesus podia muito bem se auto-salvar da cruz. Ele é Deus. Ele se auto-salvou da morte. Ele ressuscitou. Mas a cruz não era um lugar para Jesus sair dela. Esse não é o propósito amoroso de Jesus. Ele nos ama e nos ama até o fim. O propósito de Jesus na cruz é morrer mesmo. Pagar com a sua vida pelo meu pecado e pelo seu pecado. Por isso ele não se salva na cruz, ele morre. Mas as autoridades judaicas não entendiam isso. Esse pessoal que zomba de Jesus assim, é o alvo do perdão de Jesus. E Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas também a Bíblia continua dizendo, igualmente, os soldados também faziam. Aqui soldados são os soldados romanos, porque foram eles que crucificaram a Jesus. Isso era uma ação do soldado romano, da guarda romana. Também igualmente os soldados o escarneciam. Escarnecer aqui é brincar com a pessoa, é zombar da pessoa. E eles estavam ali zombando, brincando com Jesus e dizendo. Aí eles dizem algo que é próprio do Império Romano em lidar com pessoas que se levantavam dizendo que eram libertadores de Israel. E eles dizem: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Rei dos judeus é uma expressão que os romanos usavam. Está aí o rei dos judeus, pregado na cruz. Não brinquem com o Império Romano. Em outras palavras, falavam os soldados. Eis o que acontece com gente que desafia o Império Romano. Mas Jesus não desafiou o Império Romano. Jesus não está na cruz porque ele foi um revolucionário contra as autoridades romanas. Jesus não está na cruz porque ele fez um levante reacionário contra o Império Romano. Aliás, isso era o que Pedro pensava. Era o que Pedro achava. E quando Pedro revela isso, o Senhor Jesus diz: arreda-te de mim, Satanás, porque não sabe, não cogitas, não entende o plano de Deus. E então aqui Jesus está ali também dizendo: Senhor, perdoe esses soldados, porque eles não sabem o que eles estão falando, eles não entendem o que está acontecendo aqui. E também ele está perdoando Pilatos. O fato de Jesus dizer perdoe porque não sabe o que fazem, mostra que Jesus tem um perdão incondicional. Mas ele só será efetivo para aqueles que confessarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A cruz é capaz de perdoar qualquer pessoa, mas só as pessoas que reconhecem o seu pecado e entregam a sua vida a Jesus como Salvador serão salvas. Mas Pilatos está aqui, porque Pilatos colocou esta placa. E esta placa, nessas três línguas, trilíngua, em grego, romano, itálico e hebraico, que dizia: este é o rei dos judeus, é também para mostrar que não se deve desafiar o Império Romano. Era isso que o Império Romano tinha em mente ao crucificar indivíduos e colocar placas. Aliás, a crucificação vem lá dos persas, que foi assimilada pelos gregos e então instituída como pena capital pelos romanos. E Jesus não foi a única pessoa a ser crucificado na história. Jesus é o único a ser crucificado pelo meu pecado e pelo seu pecado, é a única cruz que salva o homem do pecado eterno. Mas outras pessoas foram crucificadas. Aqui no próprio contexto tem dois ladrões sendo crucificados dos lados de Jesus. E muitas outras pessoas foram crucificadas. Teve uma vez na história que um indivíduo criou uma rebeldia contra o império e foram crucificadas 2.000 pessoas de uma só vez. E as pessoas eram crucificadas e levantadas em madeiro, para que as outras que passavam soubessem: não brinquem, não desafiem o Império Romano. Jesus não está desafiando o Império Romano. Pilatos põe essa placa para fazer propaganda da sua autoridade. Os judeus até dizem: não põe essa placa, ele é o rei dos judeus. Põe a placa do que ele disse. Ele disse: é o rei dos judeus. E Pilatos diz às autoridades religiosas: o que está escrito. Porque ele queria mostrar a sua autoridade, mostrar quem manda lá. Mas Jesus também perdoa um malfeitor. Em Mateus, nós encontramos os malfeitores iniciando o momento aí, e ambos, os dois, blasfemam contra Jesus. Os dois blasfemam. Mas há um momento ali, na crucificação, em que um deles, ele olha para Jesus, e ele reconhece que o Senhor Jesus, ele é justo. Ele é o próprio Deus morrendo na cruz do Calvário. Então é a segunda verdade de hoje. Jesus prova que nos ama quando abre os portões dos céus por meio do seu sacrifício na cruz. Jesus prova que nos ama quando ele abre os portões dos céus por meio... Muda o slide para mim, por favor. Jesus prova que nos ama quando ele abre os portões dos céus por meio de seu sacrifício na cruz. Olha só o que diz o texto. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu dizendo: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse ladrão olhou para Jesus e ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que é pecador, e ele diz ao seu companheiro que zomba de Jesus e zombava com ele até o momento em que ele entende o plano de salvação, e entende que precisa reconhecer o seu pecado. E ele diz, repreendeu dizendo ao seu amigo que estava crucificado ao lado, o companheiro de crucificação: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Ele reconheceu que Jesus era Deus. Ele reconheceu ali em algo que está acontecendo, ouvindo Jesus dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoando as autoridades judaicas, perdoando as autoridades romanas, perdoando eles próprios. E esse homem é capaz de entender: não é possível. Não é possível, enquanto nós zombamos, enquanto nós falamos impropérios aqui, esse homem pede perdão aos seus escarnecedores, zombadores. E aí então ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Um cidadão romano não era facilmente crucificado. Raramente um cidadão romano ia para a cruz, a não ser que ele tivesse um crime muito sério, que segundo relatos no primeiro século seria uma alta traição contra o Império Romano. Mas os povos dominados, como era o caso dos israelitas, eles eram regularmente colocados na cruz. E eram colocados na cruz por rebeliões, por indisciplinas, por roubo, para que o Império Romano mostrasse a sua autoridade dos lugares aonde eles haviam dominado os povos, e ali estabeleceram as leis, a cultura, as regras do Império Romano, e os impostos também. Então aqui, esses indivíduos estão crucificados porque ou roubaram, ou cometeram alguma rebelião segundo a lei romana, a Pax Romana, ou eles foram indisciplinados em alguma lei da Pax Romana, foram rebeldes e por isso eles estão na cruz. Por isso ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele reconhece o seu pecado aqui, ele diz: eu sou um pecador. Mas daí ele acrescenta, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele acha que ele não tem condições de receber a salvação, pelo que ele fez. Por isso ele diz: lembra-te de mim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele sabe que Jesus vai ressuscitar, de alguma forma ali, ele entendeu que Jesus vai vencer a morte, pelo que Jesus está falando, pelas coisas que estão acontecendo ali. Tem outras questões, outras palavras de Jesus: Eli, Eli, lama sabachthani, não é? Na cruz, tetelestai, está consumado. Várias coisas que Jesus fala quando crucificado, que vai fazendo com que o coração desse homem pecador, miserável, pregado na cruz por causa das suas injustiças, olhe para Jesus. Diga a Jesus: eu sei que eu sou pecador, lembra-te de mim, Senhor Jesus. E a resposta de Jesus é: eu não vou me lembrar de você, porque em verdade te digo que hoje, você estará comigo no paraíso. E um dia, quando eu estiver no céu, e você, por meio de Jesus Cristo, estiver no céu, nós vamos conviver eternamente como remidos do Senhor com esse ladrão da cruz, que reconheceu o seu pecado e entregou a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você entende por que Jesus não se salvou da cruz agora? Nós conseguimos agora vislumbrar porque Jesus não desceu da cruz quando as autoridades zombavam, salvou os outros, a si mesmo se salve. Ele não desceu da cruz, embora pudesse fazê-lo, porque ele estava ali para morrer por pessoas que reconhecem o seu pecado e entregam sua vida a ele como seu único e suficiente Salvador. E um dia, lá no céu, eu cantarei louvores, não sei se, mas pode até que aconteça, lado a lado, com esse ladrão da cruz, que reconheceu que Jesus era o seu Salvador. Jesus prova o seu amor por nós quando abre os portões do céu, por meio do seu sacrifício na cruz. Senhor, lembra-te de mim. Jesus diz: não vou lembrar de você, porque hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia, aleluia. Esse é o amor de Jesus na cruz do Calvário. Mas tem mais uma verdade. Jesus, ele prova a que nos ama quando entrega seu Espírito na cruz para soprar vida eterna em nós. Já era quase a hora sexta, versículo 44, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O último suspiro de Jesus Cristo na cruz sopra vida eterna a mim e a você, saiba disso. E Jesus morre na cruz do Calvário. Sabemos que ele morre por relatos das Sagradas Escrituras, e sabemos que ele ressuscitou por causa do encorajamento, a palavra da moda agora é empoderamento, que todos os apóstolos, menos um João que estava ali na crucificação, o resto fugiu de medo, embora tivessem dito a Jesus: nós vamos contigo até a morte. E quando ele foi preso e foi para a crucificação, só João permaneceu ali próximo da crucificação. Mas depois que eles encontram Jesus ressurreto, há um empoderamento, um encorajamento, um fortalecimento na vida desses homens. E um personagem de Atos chamado Pedro, que nega o Senhor Jesus porque é covarde, ele agora está encorajado porque encontrou o seu Senhor ressurreto. E agora ele paga o preço e ele diz: importa obedecer a Deus do que aos homens, e é um grande privilégio sofrer pelo meu Senhor. Mas Jesus morreu, e Deus Pai mostra o seu descontentamento com o que está acontecendo, a dor no coração eterno de Deus Pai, quando diz a Bíblia: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, entre meio-dia e 3 horas da tarde. O céu escureceu-se, o sol se pôs atrás de nuvens, porque Deus estava dizendo: eu estou entristecido, eu estou em sofrimento, porque estou vendo o meu filho morrer na cruz do Calvário, sem pecado, mas pelo homem pecador. E uma outra forma de Deus mostrar que Jesus estava morrendo, para dar fim a tudo aquilo que não está ligado à plena comunhão do salvo com Deus, é que rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E nós sabemos que é de cima para baixo, diz o evangelista. É de cima para baixo porque era um véu muito alto. E rasga-se de cima para baixo porque é quem está em cima que está rasgando. Ou seja, Deus está rasgando o véu e dizendo: a morte do meu filho anula toda e qualquer necessidade de um sacerdote como mediador. Anula toda e qualquer necessidade de um ser humano como mediador. Agora nós temos comunhão direta e constante com Jesus. E Jesus morreu, e dito isto, expirou: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E sabemos que um soldado vem e fere com a lança o lado do Senhor Jesus, e ali ele vê que Jesus morreu, e nem um osso do corpo de Jesus é quebrado. Porque quando o indivíduo demorava para morrer, e muitas vezes a morte na cruz, dependendo do sofrimento do flagelo anterior à cruz, podia demorar de 3 a 6 horas ou até 3 a 6 dias. E então a pessoa era quebrado os seus ossos para que isso apressasse a morte do indivíduo na cruz. E o Senhor Jesus não precisa nada disso, porque ele morreu, e ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. É assim que Jesus mostra, prova que ele me ama, e ele vai me amar até o fim da minha vida aqui, e depois, quando eu estiver com ele eternamente, ele continuará eternamente me amando. E isso não tem fim, e isso não tem fim. Quero terminar esse momento de mensagem fazendo algumas observações e promovendo algumas ações para nós. A primeira é: como o centurião, devemos glorificar o Senhor, reconhecendo o amor do Cordeiro de Deus sem pecado na cruz por nós. Olha o que diz o texto: vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. O centurião, o chefe dos soldados romanos que pregaram a Jesus, que estavam escarnecendo de Jesus, o chefe deles, o comandante, ele vê tudo aquilo e diz: verdadeiramente, este homem era justo, e deu glória a Deus. Mas um indivíduo que entende da salvação em Cristo Jesus na hora da cruz. E nós, como centurião, devemos glorificar o Senhor, dar glória ao Senhor, reconhecendo o amor do Cordeiro de Deus sem pecado na cruz por nós. Mas também precisamos ser parte da multidão que contempla a cruz como expressão sacrificial do amor de Jesus por nós. Muitos batem no peito e vão embora. Entretanto, diz o versículo 49, Todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Nós temos que ser parte dessa multidão. Dessa multidão dos conhecidos de Jesus, das mulheres que tinham seguido desde a Galileia. Nós precisamos permanecer na nossa fé a contemplar de longe estas coisas. É o que estamos fazendo hoje, contemplando de longe o sacrifício da cruz de Cristo. Eu e você precisamos continuar assim, firmes na nossa fé, contemplando o sacrifício de Jesus, até o momento em quando Ele me buscar, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, e então estarei com Ele para sempre, sem fim, eternamente, na presença do meu Senhor e do meu Salvador. E quero terminar lembrando, lembremos que a cruz e o túmulo estão vazios, pois Jesus Cristo ressuscitou. Olhe só o que diz o texto de 24, 1 a 6. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Aromas eram ervas que eles colocavam na múmia. Jesus foi mumificado, ele foi enrolado em lençóis. Nós sabemos disso, porque os apóstolos, quando vão ao túmulo, encontram os lençóis, inclusive o que estava na cabeça dele, dobrado em cima da tumba. E isso era colocado na múmia para que o fedor da putrificação do corpo do indivíduo não fosse muito forte. Então eles iam colocando aromas de tempos em tempos para que a decomposição fosse menos marcante. E Jesus é amado por elas, e elas querem assim. E quando elas chegam para colocar os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, uma pedra de mais de 2.000 toneladas, removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. Eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembremos que a cruz e o túmulo estão vazios, pois Jesus Cristo ressuscitou. E Ele está vivo agora, assentado à direita de Deus Pai, orando por mim e por você, diz Romanos capítulo 8, intercedendo por mim e por você, diz 1 João 2, porque Ele me ama, e Ele me amará até o fim. Jesus, Ele me ama, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Se você ainda não é de Jesus, eu quero desafiar você, venha fazer parte da família de Deus. Para isso não há um rito religioso, lembra-se? Rasgou-se o véu, não tem rito religioso nenhum, não é religião que salva alguém, é Jesus que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou, e é um relacionamento pessoal com Ele. É só você fazer o que o ladrão da cruz fez, reconhecer que você é pecador. Um dia eu fiz assim, eu reconheci que eu era pecador, e eu olhei para Jesus e reconheci que Ele era Deus, o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário por mim, como o ladrão da cruz fez. E Jesus não vai se lembrar de você. Ele diz que quando você reconhece que você é pecador e entrega a sua vida a Ele como o seu único e suficiente Salvador, reconheço que há injustiças na minha vida, reconheço que há o suficiente Salvador. No teu nome, Jesus, eu oro. Amém e amém.